lançada a primeira campanha nacional sobre direitos do consumidor. O público-alvo é a nova classe média.
Firmado mais um acordo para reduzir a quantidade de sal nos alimentos industrializados.
Mais profissionais cubanos desembarcam no Brasil para preencher vagas da segunda etapa do programa Mais Médicos.
Terça-feira, 5 de novembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Luciano, você sabe o que fazer quando compra um produto com defeito, sem garantia ou contrata um serviço sem qualidade?
Sei sim, Kátia. Eu procuro os órgãos responsáveis, os de defesa do consumidor, PROCONs, e agências reguladoras, por exemplo. Se for com telefone, a Anatel, por exemplo.
E é justamente para ensinar o caminho para que todos os cidadãos busquem seus direitos que o Ministério da Justiça lançou hoje uma campanha nacional. Ela vai ser veiculada em TVs, rádios, jornais, revistas, nas ruas e também nas redes sociais.
O público-alvo é a nova classe média, que hoje representa 50% da população brasileira.
Consumir faz parte do dia a dia dos brasileiros e com o aumento da renda dos cidadãos, as pessoas estão adquirindo cada vez mais bens e serviços.
Tô até bloqueando o cartão para não gastar mais. Tá demais.
Eu gosto de viajar bastante, gosto de comprar, por exemplo, trocar de celular, as coisas assim, né? Que é fácil, acessível, entendeu?
Sou brasileira, né? Tem que comprar.
E os consumidores estão ficando mais exigentes. Desde 2004 foram registrados mais de 9 milhões de atendimentos nos órgãos de defesa do consumidor no país, segundo pesquisa divulgada hoje pelo Ministério da Justiça. Quem mais procura os PROCONs são as mulheres. Na distribuição por idade, pessoas que têm entre 31 e 40 anos buscam mais esse atendimento. As principais queixas são relacionadas com as áreas de telecomunicações, serviços financeiros e produtos. E para orientar os consumidores e estimulá-los a exigir os seus direitos, o Ministério da Justiça lançou uma campanha com o tema O Valor do Seu Dinheiro. A campanha já está sendo exibida na televisão, em peças publicitárias nas ruas, ônibus e metrôs das cidades e também será feita nas redes sociais. O público-alvo é principalmente a chamada nova classe média, como afirma o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso.
Nós pretendemos cada vez mais dar amplitude à questão dos direitos do consumidor num país que cada vez tem mais consumidores. Quanto mais pessoas saem da linha da miséria, mais entram na esfera de consumo e mais essa questão dos direitos deles acabam sendo colocados com uma nova dimensão para a sociedade.
Para o ministro da Justiça, os consumidores precisam conhecer melhor os seus direitos e saber como exigi-los.
Você pode ter total estado das melhores estruturas possíveis. Você pode fortalecer o PROCON, você pode criar decretos, estabelecer normas, mas se o consumidor não tiver consciência de que ele tem que lutar e exigir o seu direito, se você não tiver um apelo social pedagógico, essa questão ela acaba não saindo do papel, por maior que seja e melhor que sejam as intenções de qualquer governo.
O Ministério da Justiça criou uma página na internet com informações e dicas para os consumidores. O endereço é www.justiça-gov.br/consumidor. De Brasília, João Pedro Neto.
E vamos ouvir agora um spot de rádio da primeira campanha nacional de direitos do consumidor lançada hoje.
Na minha vida, tudo é conquistado com esforço. Eu dou duro o dia inteiro para poder comprar minhas coisas. Aí vem uma loja e acha que pode me vender um produto sem garantia, com preço diferente do anunciado, sem prazo de entrega?
Você sabe o valor do seu dinheiro. Quem vende para você também tem que saber. Exija sempre seus direitos de consumidor. O Brasil sabe o valor que você tem. Saiba mais em justiça.gov.br. Secretaria Nacional do Consumidor. Ministério da Justiça. Governo Federal.
E falando em direitos do cidadão, Kátia, você sabe o que são dados abertos de governo?
Dados abertos, Luciano, são informações de governo colocadas à disposição de todas as pessoas. Para isso, existe o Portal Brasileiro de Dados Abertos.
Quando o Ministério da Justiça disponibilizou os dados do PROCON, por exemplo, foi possível saber quais empresas brasileiras receberam mais reclamações em todos os estados e o porquê.
E para discutir o que são os dados abertos, quem ganha com a publicação deles e por que é tão importante a disponibilização desses dados, está marcado para os dias 21 e 22 de novembro aqui em Brasília, o segundo encontro nacional de dados abertos. Vamos saber mais na reportagem de Cleide Lopes.
A empresa privada de tecnologia da informação, CIA Tecnologia, está no mercado há 10 anos em Brasília e desenvolve sites, programas e sistema para computador. A matéria-prima é o Portal Brasileiro de Dados Abertos, uma ferramenta que o governo disponibiliza para que as pessoas possam ter acesso às informações públicas, como saúde suplementar, sistema de transporte, segurança pública, indicadores de educação, gastos governamentais e processo eleitoral. O designer gráfico da empresa, Wesley Rocha, explica que os dados são traduzidos em gráficos numa linguagem simples para que o cidadão possa compreender com clareza o que o governo está fazendo.
Vamos imaginar o seguinte: meus filhos estudam em escola pública e eu preciso saber do desempenho disso. Se eu for baixar uma planilha dessas, ou se eu for baixar um relatório de 500 páginas do INEP, vai ser muito difícil para eu, cidadão comum, entendeu? Conseguir extrair a informação que eu quero. Então eu posso pegar esses dados e montar um sistema com uma interface onde ele vai simplesmente consultar escolas com maior desempenho. Ou então eu mesmo faço o ranqueamento dessas escolas com maior desempenho. Quando ele olhar a interface, ele já vai saber quais são as escolas que têm melhor desempenho nas avaliações do Ministério da Educação, do Enem.
O resultado de toda essa disponibilização de dados é maior transparência, controle das contas públicas e participação dos cidadãos no planejamento e desenvolvimento das políticas públicas, como explica o coordenador-geral de prestação de serviços eletrônicos e dados abertos do Ministério do Planejamento, Danilo Araújo.
A partir dos dados que o governo abre, a sociedade pode cobrar determinadas ações que não estão sendo feitas e até chegar a conclusões que antes não eram tão óbvias e cobrar para que o Estado atue naquela área que está com certa deficiência ou que não há uma utilização proveitosa dos recursos.
A ideia do governo é que nos próximos 3 anos o portal disponibilize também acesso aos dados publicados por todos os órgãos do governo federal e de órgãos estaduais e municipais, para que a sociedade possa conhecer um pouco mais sobre o Portal Brasileiro de Dados Abertos. O Ministério do Planejamento realiza aqui em Brasília, nos dias 21 e 22 de novembro, o segundo Encontro Nacional de Dados Abertos. Mais informações em encontro.dados.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes.
7 e 8.
Mais um grupo de médicos cubanos chega ao Brasil.
Os profissionais vão preencher vagas ociosas da segunda etapa do programa Mais Médicos.
O novo grupo de profissionais cubanos que vai atuar no programa Mais Médicos chegou ontem à noite em Brasília. Eles vão ocupar vagas que não foram preenchidas por profissionais brasileiros na segunda etapa do programa. O médico Héctor Torres, há 21 anos exercendo a medicina, disse que os profissionais cubanos vão trabalhar em locais onde há falta desses profissionais para atender a população.
As médicas e os médicos cubanos estamos dispostos a ir a qualquer sítio e geografia do povo brasileiro para prestar nosso serviço ao serviço que seja necessário.
Já o médico Ariel Hernandes, que tem 12 anos de experiência, vai atuar na prevenção de doenças crônicas e transmissíveis da população brasileira.
Todos somos médicos gerais e nosso trabalho está baseado principalmente na prevenção de doenças crônicas e enfermidades transmissíveis.
O grupo de médicos foi recebido no Aeroporto Internacional de Brasília pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Para o ministro, o programa Mais Médicos impõe novos desafios aos municípios para a melhoria do atendimento à população.
Eu tenho acompanhado situações onde o médico, ao chegar, estimula o município a acelerar a execução das obras de reforma, de ampliação, de equipamento das unidades base de saúde, das unidades base de saúde fluviais, ou seja, a chegada desses profissionais médicos também vem estimulando os municípios a ampliar a estrutura, aproveitar o recurso que o Ministério da Saúde já traz para a estrutura para melhorar o atendimento médico à população.
A meta do programa é trazer 13 mil médicos até o final de 2014 para atuar no país. O ministro Alexandre Padilha explicou também que, se for necessário, o Ministério da Saúde vai trazer mais profissionais para atuar no programa.
Se for necessário, nós faremos um aditivo, um novo aditivo no próprio convênio da Organização Pan-Americana de Saúde, que esse é um instrumento possível ser feito com a OPAS, para concluirmos trazer mais profissionais médicos se for necessário.
Atualmente, 3.664 profissionais participam do programa Mais Médicos. 819 são brasileiros e 2.845 estrangeiros. Esses médicos estão atendendo a população de 1.098 municípios e 19 distritos indígenas, a maioria no norte e nordeste do país. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Requeijão cremoso, sopa instantânea, sopa pronta para consumo e cozimento, queijo mussarela, empanados, hambúrguer, presunto embutido, linguiça frescal, linguiça cozida a temperatura ambiente e mantida sob refrigeração, salsicha e mortadela mantida sob temperatura ambiente e sob refrigeração.
Essa é a lista de alimentos que está na mira do Ministério da Saúde, Luciano, para reduzir a quantidade de sal. É o quarto acordo assinado com a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação para redução de sódio em alimentos industrializados.
E desta vez, Cátia, o compromisso é pela diminuição desse ingrediente em até 68% ao longo dos próximos 4 anos.
No centro de Brasília, há anos o Mercadão é referência na venda de carnes em diferentes apresentações. Salsichas, linguiças, patês, presuntos cozidos e crus. E na prateleira ao lado, queijos, requeijão e catupiry de marcas importadas e nacionais. Mas por trás de tanto sabor, as tabelas nutricionais sinalizam um perigo à saúde. A quantidade de sódio usada para salgar e conservar os produtos. A Organização Mundial da Saúde recomenda a ingestão máxima de sódio de menos de 5 gramas diários por pessoa. Na contramão, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram que o consumo do brasileiro é mais do que o dobro e chega a 12 gramas por dia. Cardiologista, há 45 anos, Geniberto Paiva Campos, atende a pacientes hipertensos de várias idades no consultório dele, em Brasília. O doutor Geniberto alerta sobre os males da pressão alta, tão conhecida como hipertensão.
O sal deve ser consumido, tá certo? Em pequena escala, ele não deve ser colocado na comida de maneira abusiva, porque ele traz problema da pressão alta, ele traz problema da função renal e o somatório disso, ele vai produzir problemas cardiovasculares seríssimos, como por exemplo o derrame cerebral, como por exemplo o infarto do miocárdio, a própria insuficiência renal.
Para prevenir doenças crônicas como a hipertensão e a insuficiência renal, nesta terça-feira, o Ministério da Saúde firmou com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos o quarto acordo para a redução do teor de sódio nos alimentos processados. Dessa vez, estão no foco do governo federal as carnes, laticínios e refeições prontas. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, relembra que a iniciativa faz parte do plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças não transmissíveis, lançado em 2011. O ministro Padilha acrescenta que o plano ainda estimula a prática de exercícios físicos e tem ampliado o acesso a medicamentos gratuitos para hipertensão por meio do programa Farmácia Popular.
Aumentou 7 vezes o acesso aos medicamentos de graça no Farmácia Popular nesses 2 anos e meio. Isso permitiu pela primeira vez uma forte redução nas internações hospitalares pela hipertensão. Chegamos a menos de 111 mil internações nesse ano, foi a menor taxa de internação por hipertensão que o Brasil já teve.
também foi divulgado nesta terça-feira os dados do Vigitel 2012, que é a vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas, por inquérito telefônico. Para saber mais sobre o Vigitel 2012, acesse www.saude.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
E o assunto ainda é saúde, Luciano. Uma instrução normativa assinada hoje pelo Ministério da Pesca e Aquicultura permite que médicos veterinários de todo o país enviem amostras e material biológico para análises sanitárias na Rede Nacional de Laboratórios do Ministério, que tem 4 universidades brasileiras como parceiras.
A ideia, Kátia, é, por meio da análise do material enviado aos laboratórios, diagnosticar mais de 40 tipos de doença em peixes, camarões e moluscos que consumimos.
De acordo com o ministro Marcelo Crivella, a adesão de novos profissionais a essa rede é uma forma de prevenir doenças e também garantir mais qualidade nos produtos que são oferecidos à população.
O Brasil está crescendo com a sua produção aquícola. À medida que nós aumentarmos a produção, poderemos ter riscos de doenças, de endemias não previstas e até nem conhecidas. E já teremos, então, toda uma rede acadêmica das melhores universidades brasileiras, com laboratórios, com equipamentos, para diagnosticarmos a tempo e podermos controlar endemias e também erradicá-las.
Voz do Brasil.
Serviços de e-mail, telefone e criptografia de dados do governo, ou seja, transformação de mensagens em códigos, passam a ser fornecidos por órgãos ou entidades da administração pública federal.
O decreto assinado pela presidenta Dilma Rousseff, publicado hoje no Diário Oficial, dispensa a licitação em serviços que podem comprometer a segurança nacional.
O governo federal deve começar a contratar linhas de telefone seguras imediatamente.
Já para os serviços de bancos de dados e criptografia para troca de e-mails, documentos e demais dados pela internet, o prazo é de até 4 meses.
A medida foi tomada após denúncias publicadas pela imprensa apontarem suspeitas de que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos monitorou ligações de telefone e trocas de mensagens eletrônicas entre a presidenta Dilma, ministros e assessores diretos, além da Petrobras.
7:17.
De hoje até quinta-feira, cerca de 1.400 pessoas devem passar pela terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que começa agora à noite aqui em Brasília.
Na reportagem de Leandro Alarcon, vamos conferir o que vai ser debatido na Conapir deste ano e qual é a expectativa do governo e da sociedade civil para este evento.
Entre os temas debatidos na terceira Conapir estão a inclusão racial de negros, quilombolas e ciganos para o desenvolvimento e a democracia do país. O Plano Juventude Viva do governo federal, que busca combater a violência contra jovens negros, também tem espaço nas discussões. Para o representante do Rio de Janeiro, Adel Carlos Olimpo, essa é a chance dessa parcela da população ser ouvida.
A conferência é um espaço fantástico para que nós, que estamos na nossa cidade, no nosso estado, possamos estar aqui discutindo propostas para serem encaminhadas ao governo e ao Congresso Nacional, com o objetivo de estar buscando soluções para a questão racial e a questão da marginalização e o assassinato da nossa juventude e da nossa população negra de uma forma geral.
A diretora de ações afirmativas da CEPIR, Mônica Oliveira, explica que antes da Conferência Nacional foram feitas reuniões em todos os estados brasileiros para traçar propostas que vão ser debatidas durante os 3 dias do encontro.
Nós vamos trabalhar nesses dias um conjunto de quase 500 propostas do Brasil inteiro que tanto visam avançar nas políticas que já existem, como também trazem novas propostas de outras políticas para que o Brasil se torne esse Brasil afirmativo que o tema da conferência traz para nós.
A terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial vai até a próxima quinta-feira em Brasília. Mais informações sobre o evento em portaldaigualdade.gov.br. De Brasília, Leandro Alarcon.
E hoje, em seu perfil no Twitter, a presidenta afirmou ser alarmantes os mais de 50 mil estupros registrados no Brasil no ano passado, segundo dados do 7º Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
Segundo Dilma Rousseff, o crescimento de 18% em relação a 2011 é um reflexo do Ligue 180 da Secretaria de Política para as Mulheres, que dá orientação às vítimas de violência sexual.
A presidenta Dilma também anunciou que essa semana vão ser publicados editais para a construção de unidades do Casa da Mulher em 26 capitais.
As casas, de acordo com a presidenta, devem ampliar e humanizar o acolhimento porque reúnem a Delegacia da Mulher, os juizados e as varas, as defensorias e as promotorias e também a equipe psicossocial de apoio às vítimas de violência.
E na coluna semanal Conversa com a Presidenta de hoje, a Presidenta Dilma respondeu a pergunta de Wilson Santos, microempreendedor individual de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro.
Wilson Santos perguntou por que não se compra um satélite para ser usado exclusivamente no Brasil.
A Presidenta Dilma respondeu que para aumentar a segurança das comunicações e da troca de dados entre os órgãos públicos nas redes do governo, além de massificar o acesso à internet no âmbito do plano de banda larga, o governo federal já está em fase final para contratar a construção e o lançamento do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. Para isto foi criada a Visiona, uma parceria entre a Embraer e a Telebrás.
Dilma explicou ainda que as empresas responsáveis pelo fornecimento e lançamento do satélite já foram selecionadas num processo que seguiu um rigoroso padrão técnico e operacional aplicados internacionalmente.
Para o plano de banda larga, o satélite vai complementar a rede terrestre da Telebrás e permitirá levar a internet de qualidade a municípios localizados em áreas de difícil acesso, onde não conseguimos chegar por via terrestre com fibra ótica.
E para a segurança das instalações e das informações, os centros de controle do satélite geoestacionário vão ficar em instalações militares e vão ser operados conjuntamente pelo Ministério da Defesa e pela Telebrás.
Na área da defesa, um dos projetos beneficiados com essa expansão da capacidade de comunicações por satélite será o SISFRON, Sistema de Monitoramento das Fronteiras Terrestres.
A presidenta Dilma disse ainda que o governo está investindo no projeto cerca de R$1,4 bilhão, incluindo a montagem e o lançamento dos satélites seguros e as plataformas terrestres.
Esse projeto prevê ainda o lançamento de mais 2 satélites.
A coluna Conversa com a Presidenta é publicada toda semana em vários jornais do país e também no blog do Planalto em blog.planalto.gov.br.
Quer mandar perguntas para a presidenta Dilma?
Envie e-mail para a regional regional.imprensa@presidencia.gov.br. Repetindo, regional.imprensa@presidencia.gov.br.
Municípios de 9 estados recebem nesta semana recursos de quase R$683 milhões da 10ª parcela de complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb.
Esse ano a complementação vai para municípios de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí, que não alcançaram com a própria arrecadação o valor mínimo nacional por aluno matriculado, que é de mais de R$2.200.
O Fundeb é a principal fonte de financiamento da educação básica pública.
Pelo menos 60 dos recursos do fundo devem ser usados na remuneração de professores, 60%, né? Diretores e orientadores educacionais. O restante é usado para despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino.
Aberto até esta sexta-feira, o prazo para encaminhar projetos de pesquisa aplicada e extensão tecnológica para atendimento à indústria e setores produtivos.
A ideia é selecionar projetos que contribuam para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação realizados por pesquisadores vinculados aos institutos federais.
Os pesquisadores vinculados aos institutos federais devem procurar parceiros do setor produtivo para elaborar propostas. O financiamento será de até R$20 milhões.
A seleção vai ser feita pelo Ministério da Educação em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq.
Publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial pelo Conselho Nacional de Desestatização, o edital para a concessão dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e Confins, em Belo Horizonte. O leilão vai ser no dia 18 de novembro.
O edital define lances mínimos para cada aeroporto. Para o Galeão, o valor é de R$4,8 bilhões. E para Confins, R$1,096 milhões.
O prazo de concessão para o aeroporto do Rio de Janeiro é de 25 anos. E para o de Belo Horizonte, 30 anos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Lançada a primeira campanha nacional sobre direitos do consumidor. O público-alvo é a nova classe média.
Firmado mais um acordo para reduzir a quantidade de sal nos alimentos industrializados.
Mais profissionais cubanos desembarcam no Brasil para preencher vagas da segunda etapa do programa Mais Médicos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.